Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo, de volta no Culto Doméstico, hein? Quero agradecer a você pela audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Culto Doméstico e sempre é uma alegria poder entrar aí na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, onde quer que você esteja, para juntos buscarmos uma palavra de fé, de esperança, de renovação espiritual. E hoje a participação do nosso querido pastor Yuri Rangel, da Igreja de Nova Vida em Padre Miguel. Bem-vindo, pastor Yuri.
Olá, Alexandre, boa noite, graça e paz. Sempre um prazer, um privilégio poder participar dessa programação abençoada e eu creio que Deus tem algo de muito especial para falar ao nosso coração.
Maravilha, pastor, conta pra gente aí onde será feita a leitura bíblica de hoje.
Sim, faremos a leitura do profeta Isaías, Isaías 40, do versículo 27 ao 31.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim a palavra: por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que palavra abençoada, palavra inclusive bastante conhecida, né? Que sempre renova as esperanças das pessoas que vivem alguma situação difícil e que carecem de algum suporte que venha da parte de Deus. Esse texto ele é interessante justamente porque ele está enquadrado em uma época que os judeus estavam aflitos por conta do cativeiro babilônico e estavam inclusive se sentindo abandonados por Deus. É inclusive por isso que a gente leu no versículo 27: o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Ou seja, eles se sentiam abandonados por Deus, esquecidos por Deus. É aí então que Deus dá uma resposta para seu povo, né, que é o versículo 28 que a gente leu, onde o Senhor diz, né, onde o Senhor lembra seu povo que ele não se cansa nem se fadiga, ou seja, ele não para de trabalhar em favor do seu povo, né? Deus está sempre atento à necessidade daqueles que clamam a ele com sinceridade. É aí que chega o verso 29, onde Deus faz uma promessa para o seu povo, dizendo que ele dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, porque os jovens se cansam, se fadigam, caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus, então, está revelando para o seu povo que ainda que eles se sentissem cansados e aflitos com aquele período de cativeiro, eles poderiam confiar em Deus, eles poderiam esperar em Deus, crendo que o Senhor renovaria as forças deles e os tiraria daquela situação que naquele tempo ainda era uma ameaça, mas que estava muito perto de se concretizar, mas que quando o povo preservasse a sua fidelidade, se o povo clamasse a Deus arrependido de seus pecados, certamente Deus atenderia. A gente sabe muito bem que na Bíblia, de fato, a força dos jovens ela é exaltada em alguns versículos, né? Como, por exemplo, em Provérbios 20, verso 29, o texto diz: o ornato dos jovens é a sua força. Lá em 1 João 2, 14, também fala: eu vos escolhi jovens porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, já venceste o maligno. Ou seja, de fato, a Bíblia endossa o fato de que os jovens são fortes. Entretanto, a Bíblia também reconhece que existe uma fonte de energia ainda maior para o ser humano, que não tem a ver com a sua juventude, não tem a ver com a sua faixa etária, tem a ver sim com a sua esperança, que é quando a gente de fato espera em Deus e faz dele a nossa fonte de energia. Por isso que a Bíblia fala lá no Salmo 27, no versículo 14: espera no Senhor, anima-te e ele fortalecerá o teu coração. Lá no Salmo 31, versículo 24, o salmista também diz: esforçai-vos e ele fortalecerá o vosso coração. vós todos os que esperais no Senhor. Quem espera em Deus não fica no meio do caminho. Quem espera em Deus não desiste no meio da jornada. Quem espera em Deus vai sim, em alguns instantes, se sentir cansado, abatido, porque isso faz parte da natureza humana. Mas quem espera em Deus renova as suas forças, sobe e avança para alcançar aquilo que Deus reservou para nós. Por isso que nesse texto que lemos, o versículo 31, ele é tão representativo, porque aqui o profeta faz uma comparação daqueles que esperam em Deus com a águia, e é sobre isso que eu gostaria de chamar a atenção aqui rapidinho. O texto fala que renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Primeiro, o texto fala que renovarão as suas forças. O verbo hebraico que é usado nesse versículo, que é o verbo halaf, significa trocar, mudar, substituir. Ou seja, quando o texto fala que quem espera em Deus renova as suas forças, a imagem não é simplesmente de uma pessoa que está com a sua força própria e recarrega, né, a sua energia, a sua força. Não é meramente isso. A renovação de força é como se fosse, de fato, uma substituição, uma troca. Imagina você que tem algum controle remoto em casa, algum aparelho em casa que dependa de pilha. Quando aquela pilha acaba, você precisa substituí-la, você precisa trocá-la, não é isso? Então você remove as pilhas antigas e introduz ali pilhas novas. É exatamente isso que o profeta está falando sobre os que esperam em Deus. A pessoa, quando ela vive, né, a sua vida baseada na sua própria, no seu próprio esforço, na sua própria inteligência, no seu próprio planejamento, é como se ela estivesse usando as suas pilhas humanas, né, a sua energia humana. E o que o profeta está nos convidando a fazer é trocar essa energia, trocar essa força, é substituir a força humana pela força divina. Isto é você parar de depender apenas do próprio esforço, do próprio mérito, da própria capacidade e confiar na força de Deus, no poder de Deus que opera a teu favor. Por que que é importante fazer isso, gente? Porque a capacidade humana, ela é limitada. Por mais inteligente e esforçado que você seja, a tua força humana tem um limite. Salmo 103, versículo 14, a Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura e se lembra que somos pó. Lá em 2 Coríntios 3, 5, o próprio Paulo lembra, né? Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, né? Nós não temos essa capacidade toda que às vezes somos levados a crer. A verdade é que nós somos bastante limitados e nem sabemos o que nos espera amanhã. Tiago 4, verso 14, Tiago fala sobre isso, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Ou seja, até nossos planos, nossos projetos pessoais, eles devem ser muito discretos, muito modestos, porque a nossa capacidade é limitada e o nosso tempo de vida tem validade. A gente não sabe, né, se a gente vai estar em condições amanhã de fazer tudo aquilo que a gente planeja, que a gente almeja. Então, depender da força humana é uma grande furada, essa que é a verdade, porque a nossa força, ela nos deixa na mão na hora que a gente mais precisa. Mas quando a gente espera em Deus, quando a gente confia em Deus, a gente começa a introduzir em nossa vida uma energia diferente. Já não é mais a nossa capacidade humana, não é mais a nossa inteligência humana. Agora a gente se guia pela força e pelo poder de Deus. Por isso que a Bíblia fala lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É por isso que esse mesmo Paulo, quando escreveu a sua carta aos Filipenses, né, Paulo comenta para aquela igreja no versículo 12 do capítulo 4: eu sei estar abatido e ter abundância. Eu estou instruído a ter fartura como a ter fome, ter abundância como padecer necessidade. Por quê? Por que que nós estamos, né, tão qualificados, tão capacitados, tão instruídos a lidar com as mais diferentes fases da vida. Paulo revela no versículo 13, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Deus nos fortalece, a gente é capaz de enfrentar a fome ou a prosperidade. Quando Deus nos fortalece, a gente é capaz de enfrentar a doença ou a saúde. Quando a gente está fortalecido por Deus, a gente consegue lidar com a escassez e com a fartura, porque sejam quais forem as circunstâncias que a gente enfrente, nós não estamos sozinhos. Quem espera em Deus está muito bem acompanhado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, meu irmão, coloca Deus na sua vida, deixa Deus participar da sua vida. Não guie a tua vida baseado na tua própria capacidade, não, porque você vai se dar mal. Substitua essa força, renova essa força, troque de energia, troque essa pilha humana que já está gasta, né? Já está aí totalmente descarregada de tanto que você tentou seguir a tua vida, se guiando, né, pela tua própria capacidade. Deixa Deus guiar a sua vida, que ele vai te levar muito mais longe. Deus, ele quer participar de todas as áreas da sua vida, né? Sabe os seus estudos? Deus quer participar dos teus estudos. Daniel capítulo 2, né, no versículo 21, o profeta fala que Deus dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então, se você quer ter uma carreira acadêmica bem-sucedida, não confie apenas na tua própria inteligência ou na tua própria capacidade de estudo, não. Pede a Deus ajuda, pede a Deus sabedoria. Tiago 1, verso 5, Tiago fala: se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus, que a todos dá liberalmente. E Deus, ele pode e quer participar da tua vida acadêmica. Se você precisa de ajuda na tua vida profissional, Deus quer te ajudar aí também. Deus quer abençoar a obra das tuas mãos. Talvez você esteja já cansado de investir, de negociar, de trabalhar, e parece que o negócio não dá resultado. Então convida Jesus para o teu barco. Lembra daquele episódio de Jesus com Pedro, quando Pedro passou uma noite inteira tentando pescar e não conseguiu nada? Lucas capítulo 5, versículo 5, Pedro disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Qual foi o resultado? O resultado foi que Pedro colheu uma grande quantidade de peixes a ponto de se romper as redes. Ou seja, ele deixou Jesus participar da vida profissional dele, e isso teve resultado. Talvez o teu problema seja na área conjugal. Você anda cansado, né, de tentar encontrar alguém para poder ter uma vida feliz, para ter um casamento feliz e constituir uma família bem-sucedida. Talvez as coisas não andam dando certo porque você está tentando fazer escolhas baseadas nos teus próprios critérios, né, nos teus próprios interesses. Está tentando noivar, namorar, casar, construir uma família baseado na tua própria capacidade de escolha. Quando Deus, se você deixar ele participar da sua vida, ele pode garantir que você tenha realmente uma vida feliz. Só você lembrar de Provérbios, capítulo 18, versículo 22. O sábio fala: o que acha uma mulher, acha uma coisa boa e alcançou a benevolência do Senhor. Deus também pode te ajudar na educação dos teus filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo diz: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então, Deus também pode auxiliar na educação dos teus filhos. Deus também pode te ajudar no teu ministério, né? Você que pastoreia uma igreja, você que lidera um departamento, você que trabalha com missões, você que está ocupado em qualquer atividade na igreja, lembra de João capítulo 15, versículo 5. Jesus diz: eu sou a videira, vós as varas, e quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ou seja, se a gente permitir que Deus participe da nossa vida acadêmica, da nossa vida profissional, da nossa vida familiar, da nossa vida conjugal, da nossa vida ministerial e de qualquer outra área da nossa vida, as coisas vão fluir melhor, as coisas vão tomar um rumo diferente, porque nós não vamos fazer na nossa força, nós vamos fazer na força de Deus. E quem faz na força de Deus, é só lembrar quando Davi enfrentou Golias, né? 1 Samuel, capítulo 17, verso 45, Davi disse para Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Qualquer desafio que a gente se propõe a encarar junto, né, sendo auxiliado pelo Senhor dos Exércitos, a vitória já está garantida, o sucesso já está garantido. Então vá na força de Deus, renove a tua força, abra mão de fazer as coisas na sua vida baseada apenas, né, baseado apenas na tua própria capacidade, e deixa Deus te fortalecer, te guiar, te orientar, te ajudar, porque Ele vai garantir que tudo dê certo, né? Além de renovar as suas forças, lá em Isaías 40, no versículo 31, o profeta também diz que essas pessoas que renovam as suas forças subirão com asas como águias. Aqui tem algo curioso, né? Como exatamente as águias, elas começam o seu voo? Porque o profeta está dizendo que quem espera em Deus vai subir como águia, né? Vai iniciar o seu voo como a águia. O que que exatamente isso quer dizer? Você deve saber que a águia, ela é um tipo de ave que ela inicia o seu voo de uma forma relativamente calma. Ela não é como outras aves, como outros pássaros, que batem as asas de maneira bastante acelerada para poder se manter no ar. Não é assim que a águia faz. Para que a águia possa alçar o seu voo, ela aguarda pacientemente uma corrente de ar quente, e quando essa corrente de ar quente passa por ela, ela simplesmente estende as suas asas e plana sobre essa corrente de ar. Ou seja, a águia, para ela voar, ela não faz tanto esforço com as asas. Ela, na maior parte do tempo, plana, né, sobre aquela corrente de ar para poder se manter nas alturas. É por isso que o profeta diz que quem espera em Deus sobe com asas como águia. Porque da mesma forma que a águia não faz um esforço alucinado para se manter lá no alto, assim quem espera em Deus também não faz um esforço alucinado para poder alcançar aquilo que Deus reserva, né? Quem espera em Deus sabe descansar, sabe ter paciência, sabe agir no tempo certo, crendo que Deus está cuidando de todas as coisas. Isso aqui é muito importante, gente. Existem muitas pessoas aí que estão aflitas, angustiadas, doentes, inclusive, porque vivem ansiosas para poder resolver seus problemas, né? Para poder obter sucesso, para poder alcançar os seus sonhos, quando o que Deus quer da gente é que a gente espere nele. Porque a verdade é que, mesmo com todo o nosso esforço, a gente não consegue mudar muita coisa da nossa realidade, não. Lá em Mateus 6, 34, Jesus disse assim, ó: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Ou seja, não adianta a gente se inquietar pelo dia de amanhã, não adianta a gente ficar aflito, angustiado, porque as coisas não vão se resolver com a nossa ansiedade. A verdade é, inclusive, a tua ansiedade, ela não te ajuda com o amanhã, porque o amanhã vai continuar do mesmo jeito que está, ao mesmo tempo que ela tira o teu foco e a tua energia do hoje. Você deveria estar resolvendo problemas de hoje, você deveria estar cuidando de coisas de hoje, mas você está aí preocupado com o amanhã, quando Jesus disse que basta a cada dia o seu mal. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa e bem-sucedida, você precisa aprender a descansar em Deus, a lançar sobre Ele a tua ansiedade, a ter foco naquilo que você está fazendo. Esquece o amanhã, cuida do teu hoje. Foi assim que Neemias conseguiu construir aquele muro, né, em 52 dias. Porque enquanto muita gente estava tentando tirar o foco dele, a atenção dele, ele estava focado em fazer aquele trabalho de maneira que em 52 dias ele concluiu. É assim que acontece com toda pessoa que depende de Deus. Quando a gente espera em Deus, quando a gente confia em Deus, quando a gente crê em Deus, a gente não vive inquieto, né, para lá e para cá. A gente não fica que nem barata tonta para lá e para cá. A gente aprende a descansar, a gente aprende a esperar, a gente aprende que há tempo para todas as coisas e que o nosso Deus pode resolver qualquer situação com apenas uma palavra. É por isso que vale a pena a gente confiar em Deus, né? Vale a pena a gente confiar nele e esperar nele. Olha o que Paulo fala: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. E no 17 ele completa: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que em mim fosse cumprida a pregação, não, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, assim fiquei livre da boca do leão. Ou seja, Paulo se sentiu desamparado pelos homens, mas se sentiu assistido e fortalecido por Deus, e isso foi suficiente para lhe dar livramento. Lembra de Abraão? Quando tinha uma promessa, naturalmente ninguém acreditaria que fosse aquilo possível, como que Abraão conseguiu se fortalecer? Romanos 4:20, a Bíblia fala: Abraão não duvidou da promessa, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, meu irmão, adore a Deus. Descanse em Deus. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus não se esqueceu de você, não. Confia nele. Você não foi chamado para ser um beija-flor batendo asa de forma acelerada para frente e para trás, não. Deus te chamou para ser como a águia, para abrir as tuas asas e descansar no vento do Espírito. Deus te chamou para você confiar e esperar nele, porque ele está cuidando de você. É evidente que existem coisas que estão nas tuas mãos para fazer, que são tua responsabilidade fazer, que Deus não vai fazer por você, porém, existem também coisas que nem todo o teu esforço vai conseguir resolver. Não vai ser a tua inteligência, não vai ser a tua ansiedade, não vai ser o teu planejamento, não vai ser a tua preocupação, nada disso vai resolver. É aquilo que Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo de número 31, não andeis inquietos dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dessas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então descansa em Deus, meu irmão, espere em Deus, o teu amanhã está nas mãos dele, o teu amanhã não está nas mãos dessa doença, não é essa doença que decide a hora que a tua vida vai acabar, não é esse emprego que decide a hora que você vai deixar de ter provisão, não é essa notícia que decide a hora que você vai perder o sorriso e a paz, não. A tua vida está aos cuidados de Deus, as tuas necessidades estão aos cuidados dele. Então espera nele, confia nele, que você vai subir, vai voar e vai alcançar o que Deus reservou para você. Receba esta palavra em nome de Jesus.
Que palavra abençoada, pastor. Nesse momento, vamos agora aos pedidos de oração. A gente sabe que há muitas pessoas enfrentando dificuldades, passando por problemas na família, no trabalho, na saúde, e outras que estão buscando direção e paz em suas vidas. Por favor, vamos orar então por todos eles para que Deus possa tocar e transformar cada situação conforme sua vontade. Oremos.
Vamos orar. Pai amado e bendito, nós invocamos o teu nome neste momento. Clamamos a ti porque, como ouvimos há pouco, aqueles que esperam em ti podem se renovar, podem subir e avançar. Pai, existem tantas pessoas nesse momento, Senhor, que estão cansadas, estão aflitas devido a tantos problemas, tantas notícias ruins, tantos momentos, Pai, de dor, de aflição, de angústia. Mas nesse momento nós pedimos a ti: renova as forças do teu povo, renova a força da tua igreja, renova a força, Pai, desse teu filho, dessa tua filha que separou esse momento para poder ouvir a tua palavra. Não deixa teu povo perecer e ficar no meio do caminho, não. Ajuda o teu povo a avançar e seguir até o fim. Nós oramos, Pai, em favor dessa rádio, por toda a diretoria da Rádio 93 e da MK Music, que o Senhor renove a força, Pai, do povo que trabalha nesta rádio, para que continuem empenhados em levar a tua palavra aos lugares mais distantes possíveis. Pai, nós oramos pelos enfermos, por pessoas que estão angustiadas, que por pessoas, Pai, que estão enlutadas por conta da perda de algum amigo, de algum parente, pessoas, Pai, que estão aflitas. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, renova a força do teu povo, faz a tua igreja, faz os teus filhos avançarem, faz os teus filhos se restabelecerem física, emocional e espiritualmente. Não deixa ninguém caído, né, no meio do caminho, Pai, mas ajuda o teu povo a avançar e conquistar o que o Senhor já reservou para nós. É a oração que fazemos a ti no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.
Que maravilha! Eu quero agradecer de coração a você por essa mensagem tão abençoada, por esta oração poderosa, e que Deus continue a te usar poderosamente para edificar a sua igreja. Deixa agora aí as suas redes sociais, o endereço da tua igreja, teu telefone, se for o caso, fica à vontade.
Bom, Alexandre, muito obrigado novamente pelo convite, pela oportunidade de compartilhar a palavra aqui. Você que me ouviu, nós cultuamos na igreja Nova Vida de Padre Miguel, então se você deseja cultuar lá com a gente, o endereço é na Avenida Santa Cruz, número 2255, em Padre Miguel, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nossos cultos são às quartas e aos domingos, às quartas a partir das 19h30 e aos domingos pela manhã às 10 horas ou à noite a partir das 18 horas. Se você deseja cultuar com a gente, será muito bem-vindo, tá bom? Que Deus assim te abençoe, abençoe você também, Alexandre, e a todos que nos ouviram esta noite. Que Deus seja convosco, em nome de Jesus.
Muito bem, e a você, querido ouvinte, nosso muito obrigado pela sua companhia. Lembre-se, Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo. Nos encontramos novamente no próximo Culto Doméstico, aqui na 93. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Uma excelente noite. E lembre-se, agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.